E aí, meu querido aluno ou aluna, bem-vindo a mais uma aula da Talk to You, tá? Você já sabe nossa metodologia da aula, e aqui a gente vai falar de there is e there are, tá? São usados no inglês para indicar a existência de alguma coisa. There is e there are. A diferença entre there is e there are é que o primeiro, there is, a gente utiliza para o singular, tá bom? E o there are a gente utiliza para o plural. Essa é basicamente a diferença. Pronto, podemos acabar a aula aqui. Brincadeiras à parte, vamos ver como é que funciona a aplicação de cada um e exemplos, tá bom? No português, embora a gente considere incorreto, é muito comum a gente utilizar o verbo ter para expressar a existência de a existência, né? Ou de alguma coisa, né? Para expressar essa ideia de existência. Só que a melhor forma de você fazer a tradução e compreender o que significa there is e there are é através do uso dos verbos haver ou existir, tá bom? Não ter. Então não utilize ter para there is e there are, porque você vai acabar gerando confusão. Vamos ver alguns exemplos abaixo e entender quando que a gente usa o famoso there is e o there are, beleza? Começando aqui então no primeiro exemplo que você está acompanhando aí no corpo da aula comigo, né? E vai repetir toda a pronúncia que eu falar aqui comigo, né? Você vai me acompanhar aqui, porque você é meu parceiro, minha parceira. A gente está junto nessa caminhada, eu tô com você. Vamos lá, sem exceção de linguiça. Primeiro exemplo aqui: There is a girl in the classroom. Há uma menina na sala de aula. There is a girl in the classroom. Próximo exemplo: There are two boys in the car. Há dois meninos no carro. There are two boys in the car. Percebe que o primeiro exemplo é no singular e no segundo exemplo é plural, tá? Assim como todas as outras formas verbais, esses dois podem ser flexionados no que diz respeito ao tipo da frase. Como assim? Afirmativo, negativo, interrogativo e também o tempo verbal, tá? Presente, passado e futuro. Vamos então ver as aplicações abaixo e entender um pouco melhor na afirmativa, tá? Vamos lá. There is e there are na afirmativa. Exemplo, primeiro exemplo aqui que a gente tem: There is a book on the table. There is a book on the table. Há um livro em cima da mesa. É uma afirmativa, tá? There are two dogs in that house. Há dois cachorros naquela casa. There are two dogs in that house. Plural, there are cachorros naquela casa. Afirmativa, tá bom? Vamos ver aqui então na negativa, tá? Na negativa, a gente só acrescenta o not depois do verbo. Por exemplo, there is not a book on the table. Não há um livro em cima da mesa. There is not a book on the table. There are not two dogs in their house. There are not two dogs in that house. Não há dois cachorros naquela casa, tá? Outras formas da gente dizer essas mesmas frases é usando a forma contraída, abreviada, tá? Onde is not vira isn't e are not vira aren't, tá? Então, a gente relendo aqui os exemplos que a gente acabou de ver. Poderia there is not a book on the table ou there isn't a book on the table, tá? E a frase de baixo ficaria there aren't two dogs in the house, porque você junta o are e o not e forma aren't. Deu para entender? Tranquilo, né? Então, relembrando aqui, vamos ler as frases: there isn't a book on the table e there aren't two dogs in that house, ok? Tranquilo, né? Vamos então para a interrogativa, tá? Nas frases interrogativa, é só a gente inverter a ordem do verbo. Ou seja, there is passa para is there e there are passa para are there. Mantém a mesma ideia de singular e de plural, só inverte a ordem porque é interrogativo, tá? Aprende isso no inglês, ok? A gente já viu isso em algumas aulas passadas. Então, os exemplos é: Is there a book on the table? Há um livro em cima da mesa? Is there a book on the table, tá? E o segundo exemplo, are there two dogs in the house? Há dois cachorros naquela casa? Are there two dogs in that house? Tá bom? Bom, vamos ver então aqui agora no modo de tempo verbal, que é o passado de there is e there are. Nós vamos ver na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Depois a gente vai ver o futuro, tá? E a forma interrogativa também, de cada um aqui seguindo o mesmo contexto da aula. Passado de there is e there are. A construção de frases com there is e there are no passado é feito através da flexão dos verbos is e are, que devem ser usados no passado, tá? O is passa a ser was e o are passa a ser were, tá bom? A gente já aprendeu isso lá em gramática. Então, na forma, no jeito afirmativo, vamos ver os exemplos. There was a book on the table. É afirmativo e é no passado. There was a book on the table, tá? There were two dogs in that house, ok? Tá no passado, tá na afirmativa. There were. Então, a primeira frase, there was, era o there is, tá? O is vira o was. E o there were, que era o there are. O are passa a ser where, tá bom? Vendo aqui, então, na forma negativa. Para formar na negativa, a gente só tem que usar o not depois do verbo. A gente já viu isso. O is e o are, eles se mantêm no passado, né? Vira was e were. E os exemplos, vamos ver aqui. There was not a book on the table. There was not a book on the table. There was not a book on the table. A gente só acrescenta o not, tá? E a segunda frase, there were not two dogs in that house. Não havia dois cachorros naquela casa. There were not two dogs in the house, tá? É uma negativa no passado. Para a gente escrever essas frases na forma contraída, também é muito fácil, tá? A gente utiliza a mesma ideia de anterior que a gente acabou de ver e elas se mantêm os mesmos significados. O was not passa a ser wasn't e o were not passa a ser weren't, tá? Então, wasn't, was not e weren't, were not, tá? Vamos ver os exemplos aqui. There wasn't a book on the table. É a mesma coisa que a frase de cima. There was not a book on the table. There wasn't a book on the table. Tá? A segunda frase. There were two dogs in that house. Não havia dois cachorros naquela casa. É a mesma coisa que a gente viu anterior. There were not two dogs in the house. Então, there weren't two dogs in the house. There were not two dogs in the house. É a mesma coisa, só é abreviado o were not, tá? Então, relendo para a gente entender. There wasn't a book on the table. There weren't two dogs in the house, ok? Vamos partir, então, aqui para o jeito interrogativo, tá bom? Para a gente escrever as frases na interrogativa, basta a gente... Interrogativa do passado, tá bom? A gente está falando do passado aqui ainda. Basta inverter a ordem do verbo. Ou seja, there was passa a ser was there. E there were passa a ser were there. A gente acabou de estudar isso, né? Então, tá bem fresquinho aí na nossa cabeça. vamos ver aqui os exemplos. Was there a book on the table? Tá? Você está falando aqui do passado. Você está fazendo uma pergunta... E no singular, was there a book on the table? E quando você está falando do passado, fazendo uma interrogativa, e no plural, você fala a segunda frase. Were there two dogs in that house? Were there two dogs in that house? Beleza? Vamos ver então, partindo aqui para o futuro. A gente acabou de falar do passado, vamos falar do futuro de there is e there are, tá bom? O futuro de there to be, que é o there is e o there are, pode ser feito com duas formas que a gente acabou de estudar na aula passada. O going to e o will, tá? Futuro com going to, a gente vai ver as frases na afirmativa, na negativa e na interrogativa. tá? Vamos lá. Forma afirmativa. Vamos observar os exemplos nesse contexto afirmativo. Por exemplo, There is going to be a party at the club tonight. There is going to be a party at the club tonight, tá? Então, o going to, aquela afirmativa, né? There is going to be a party at the club tonight, ok? Segundo exemplo, There are going to be three changes in the manual. There are going to be three changes in the manual. Vai haver três alterações no manual, tá? Relendo então as frases para vocês. There is going to be a party at the club tonight. Vai haver uma festa no clube hoje à noite. There are going to be three changes in the manual. Vai haver três mudanças no manual, tá? Vamos ver aqui na forma negativa, tá? A aula tá bem rica, bem extensa aí. Espero que vocês consigam captar tudo direitinho. Se tiver ficar com dúvida, só mandar mensagem para a gente, que a gente está sempre à disposição. A forma negativa, vamos ver os exemplos aqui. There is not going to be a party at the club tonight. A gente já sabe que tem que só adicionar um not, né? Quando é o negativo, a gente adiciona o not depois do verbo. Então, there is not going to be a party at the club tonight. Não vai haver uma festa no clube hoje à noite. There is not going to be a party at the club tonight. Segundo exemplo, There are not going to be three changes in the manual. Não vai haver três alterações no manual. There are not going to be three changes in the manual. Ok? Forma interrogativa, então, tá? Como a gente aplica? A gente vê aqui. Peraí, deixa eu só me localizar. Um minutinho. Forma interrogativa. Is there going to be a party at the club tonight? A gente já sabe que a gente muda, né? O is there vem para frente. Então, is there going to be a party at the club tonight? Vai haver uma festa no clube hoje à noite. Is there going to be a party at the club tonight? E o segundo exemplo, Are there going to be three changes in the manual? Vai haver três alterações no manual. Are there going to be three changes in the manual? Beleza? Vamos entrar então aqui agora no futuro com o will, tá? E aí a gente vai ver o futuro na afirmativa, na negativa e na interrogativa, para a gente finalizar nossa aula. Na afirmativa, o futuro com o will fica, vamos ler os exemplos aqui, There will be a party at the club tonight, tá? There will be a party at the club tonight. Vai haver uma festa no clube hoje à noite, tá bom? E a gente relembra que o will, ele é uma coisa de incerteza. Você tá falando, mas você não tem certeza, tá? E a segundo exemplo, There will be three changes in the manual. Vai haver três alterações no manual. There will be three changes in the manual. Vai haver três alterações no manual. Ok? Vamos então aqui para a forma negativa do will, tá? Como é que é? A gente já sabe, a gente coloca um not depois do verbo. Então, primeiro exemplo, There will not be a party at the club tonight. Não vai haver uma festa no clube hoje à noite. There will not be a party at the club tonight. E o will relembra, né? Relembrando, é incerteza, tá? Segundo exemplo, There will not be three changes in the manual. Não vai haver três alterações no manual. Você está falando isso, mas você não tem certeza. There will not be three changes in the manual. Para a gente fechar então a aula, vamos ver o will na forma interrogativa, tá? Primeiro exemplo, como é que funciona na interrogativa? A gente já sabe, a gente altera a ordem do verbo. Então, will there be a party at the club tonight? Vai haver uma festa no clube hoje à noite? Will there be a party at the club tonight? E o segundo exemplo, Will there be three changes in the manual? Will there be three changes in the manual? Vai haver três alterações no manual? Bom, é isso para nossa aula. Tenho certeza que você entendeu, tá? Como eu disse lá no início da nossa aula, a diferença é que o there is e o there are é que there is é no singular e there are é no plural. E aí a gente viu aqui a aplicação de cada um deles na afirmativa, na negativa, na interrogativa, no presente, no passado e no futuro, tá bom? Então, vamos lá, 10 frases com there is e 10 frases com there are, tá? E aí você pode brincar aí, você faz 2 na afirmativa, 3 na negativa, como você quiser. O exercício é seu, o pensamento, a imaginação, quem tem que usar é você, e você que tem que se esforçar, tá? Isso daqui é uma atividade da aula, tá? Eu não tô te deixando solto, eu acabei de te dar todo o material, tá aí na sua frente, você tá lendo, você tem plena capacidade de fazer. Faz, e se você ficar com dúvida, achar que não tá certo, manda pra gente que a gente vai corrigir, a gente vai te ajudar. Só especifica, né? Ó, quero que corrija o there is, there are, que aí a gente vai conseguir te responder com mais assertividade, tá bom? Beijo, até a próxima aula.